quer que eu vá. Onde há tudo, volta para o seu lugar. Onde há, vai ficar onde está. Vai ficar onde está. We'll be right back.
está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista 90.3. Eu sou Guilherme Barbosa e a gente segue juntos até às 7 da noite. Agora são 6h28.
Sempre hei de ver brilhar no palco do meu quarto. Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Não vou mais falar de amor, de dor, de coração, de ilusão. Não vou mais falar de sol, do mar, da rua, da lua ou da solidão. Meu vício agora é a madrugada, um anjo, um tigre e um gavião, que desenho acordada contra o fundo azul da televisão. Meu vício
Respira fundo, ajeita a postura e segue firme. Sua tarde vai ser incrível e a gente te acompanha até a noite. Agora são 6h35.
Fazer gozar mais e mais. O quadro, a equação, sonho, tempo e a bunda. O moinho, a polca, toscamente o medo. A mentira, o corpo inerte, o alvo, a pedra, a mão e o cheiro. Isso é muito confuso na minha cabeça.
Vida dentro da televisão, mas querem te enganar, é quase. quase tudo ilusão.
Câmara, Vitória da Conquista.
Ó, Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Quem é o fim? Ó, Cupido, vai longe de mim.
Está na sintonia 90.3, seja sempre bem-vindo. Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. 6h45.
Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, meu
de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, com meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final.
Por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, acompanhe a nossa programação e acesse www.câmaravc.ba.gov.br. 10 para 7 da noite.
Cara pálida, cara de índio, ação é válida, meu caro índio. Sua ação é válida, válida o índio. Nessa terra tudo dá, terra de índio. Nessa terra tudo dá, não para o índio. Quando alguém puder plantar, quem sabe índio. Quando alguém puder plantar, não é índio. Índio quer se nomear, nome de índio. Índio quer se nomear, duvido índio. Isso pode demorar, e cuida índio. Isso pode demorar, coisa de índio. Índio sua pipoca, da boca índio. Índio quer pipoca, e toca índio. Se o índio se toca, toca de índio. Se o índio toca, não chove índio. Se quer abrir a boca, pra sorrir índio. Se quer abrir a boca, na toca índio. A minha também tá pouca, cota de índio. Apesar da minha roupa, também sou índio. Cara pálida, cara de índio. Índio, cara pálida, cara de índio. Sua ação é válida, meu caro índio. Sua ação é válida, válida o índio. Nessa terra tudo dá, terra de índio. Nessa terra tudo dá, não para o índio. Quando alguém puder plantar, quem sabe índio. Quando alguém puder plantar, não é índio. Índio quer se nomear, nome de índio. Índio quer se nomear, duvido índio. Isso pode demorar, e cuida índio. Isso pode demorar, coisa de índio. Índio sua pipoca, tá boca índio. Índio quer pipoca, pitoca índio. Se toca, toca de índio. Se o índio toca, não chove índio. Se quer abrir a boca, pra sorrir índio. Se quer abrir a boca, na toca índio. A minha também tá pouca, cota de índio. Apesar da minha roupa, também sou índio.
Yeah. terça, quarta, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Eu quero essa mulher.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
sistemas dos bancos e do programa, explica Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação do programa para que isso estivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor, não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas, tanto os que trabalham por aplicativos quanto os que têm vínculo formal de emprego. O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex. A contratação do financiamento continua dependendo da análise de crédito feita pela instituição financeira. O financiamento tem prazo de até 48 meses para pagamento e carência de 2 meses. As operações contam com parte da cobertura do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, como destaca o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Wallace Moreira.
A utilização do Fundo Garantidor vai mitigar o risco de crédito. Então a gente vai ter uma cobertura de 50% da receita e 100% da operação. Com o Banco do Brasil e Caixa Econômica operando essas linhas de crédito, assim como outros bancos que se habilitarão ao programa. A taxa de juros para os homens é de 12,5% ao ano. A taxa de juros para as mulheres é de 11,5% ao ano.
Aqueles que não se habilitaram ainda podem fazer a solicitação, mas precisam cumprir alguns requisitos. É preciso ter CNH categoria A, está cadastrado em aplicativos de transporte ou entrega há pelo menos 6 meses, com no mínimo 100 corridas ou entregas feitas, ou trabalhar com carteira assinada há pelo menos 6 meses. Em seguida, o trabalhador deve acessar o endereço movebrasil.sistema.gov.br e fazer a inscrição utilizando a conta Gov. Em até 5 dias úteis, o sistema informa se a solicitação atende aos critérios do programa. Com isso, os trabalhadores com participação confirmada poderão procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para facilitar o crédito. Reportagem Pablo Mudim.
Após a divulgação de 2 taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo informou como isso afeta o país.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontou que 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
De acordo com o Ministério, com base no comércio bilateral de 2024, estima-se que aproximadamente 23,1% das exportações ao país norte-americano estejam sujeitas às novas sobretaxas.
Agora é lei. Mulheres poderão usar aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para autodefesa.
A norma foi publicada hoje no Diário Oficial.
Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que autoriza em todo o país a comercialização, a aquisição e a posse de aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para a autodefesa das mulheres. Para comprar o produto, elas terão que cumprir algumas exigências, como ter idade mínima de 18 anos, apresentar documento com foto e o comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. O dispositivo pode ter capacidade máxima de 50 ml e pode ser usado apenas para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Ele é classificado como um instrumento de menor potencial ofensivo e deve ser composto por extratos vegetais regulamentados pela Anvisa. O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente. A comercialização será fiscalizada pelo Poder Executivo e os comerciantes deverão manter o registro das vendas por 5 anos e orientar as compradoras sobre o uso correto do equipamento. A nova legislação ainda cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. A ideia é oferecer orientações sobre legítima defesa e ações de combate à violência doméstica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E já estão em vigor novas regras para proteger as mulheres do ambiente digital.
O decreto publicado nesta semana estabelece diretrizes para prevenir e combater os crimes cometidos ou facilitados pelo uso de tecnologias, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.
Confira agora na reportagem de Luana Karen.
A violência contra mulheres não conhece limites físicos e cada vez mais as agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Para enfrentar esse cenário, entraram em vigor novas regras que reforçam a proteção das mulheres no ambiente digital e estabelecem responsabilidades para as plataformas de internet, como destaca a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Toda vez que uma mulher se sentir ofendida, humilhada, com exposição de conteúdos íntimos não consentidos, ela imediatamente denuncia para a plataforma e a plataforma tem 2 horas para a remoção desses conteúdos. Caso contrário, responderá com multa, com outros tipos de controle pela Agência Nacional de Proteção de Dados do Ministério da Justiça.
O decreto define o que é violência contra a mulher em ambiente digital. A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet e de tecnologias digitais, que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico. A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Brasília, Mariana Almeida, destaca que grande parte das vítimas são crianças e adolescentes.
Muitos desses casos têm acontecido com adolescentes, principalmente ali na faixa iniciando ali dos 10, 11 anos de idade, que é o que, quando a gente acredita que elas passam a ter um acesso ao celular um pouco mais livre, né? E aí a gente vê, infelizmente, esses casos em que essas meninas são cooptadas através desses, até mesmo de chats de jogos, né?
Uma das principais mudanças trazidas pelo decreto é a obrigação das plataformas digitais de agir com rapidez. Nos casos de divulgação de imagens ou vídeos íntimos sem autorização, o conteúdo deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a notificação. As empresas terão ainda que oferecer canais gratuitos e de fácil acesso para denúncias, acompanhar cada caso e divulgar informações sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A delegada-chefe adjunta Mariana Almeida destaca que muitas vezes, por estar atrás de uma tela, o criminoso acredita que pode sair impune.
A internet, ela deixa rastro. Então, nós temos, sim, meios, nós temos mecanismos de, através desses rastros, né, que são deixados ali, é possível, sim, responsabilizar esses agressores que tentam ali se valer desse anonimato para praticar esses crimes contra as mulheres.
O decreto também trata de um problema cada vez mais comum, o uso da inteligência artificial para criar imagens ou vídeos falsos de nudez ou conteúdo sexual envolvendo mulheres. As plataformas deverão adotar mecanismos para identificar e bloquear esse tipo de solicitação. Outra novidade é a determinação para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres nas redes sociais, especialmente quando envolvem mulheres que exercem funções públicas ou têm grande exposição profissional, como jornalistas. A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, que funciona gratuitamente 24 horas por dia. Violações de direitos humanos também podem ser comunicadas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Atualmente, a maior parte dos serviços públicos podem ser encontrados pela internet usando a conta GovBR.
Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis.
O repórter Carlos Oliveira fala quais cuidados que temos que ter com a conta. Vamos ouvir.
O primeiro cuidado que você precisa ter com a conta GovBR é guardar a sua senha com o mais absoluto sigilo. Nunca compartilhe com ninguém. Tenha o mesmo rigor que você tem com a senha do seu banco. Outra coisa importante é aumentar o nível da sua conta GovBR para ouro, caso ainda não seja. Aí você pode fazer o reconhecimento facial, o que torna a identificação ainda mais segura contra possíveis fraudes. Habilite também a verificação em duas etapas. Com isso, toda vez que você entrar no GovBR, colocar o seu CPF e senha, o aplicativo GovBR vai gerar um código. Só depois que digitar esse código é que você terá acesso à plataforma. A verificação em duas etapas vai funcionar se você tiver a conta GovBR de nível prata ou ouro. Você ainda pode fazer a gestão dos dispositivos que acessam sua conta GovBR. Essa ferramenta permite o monitoramento de quais aparelhos e em que locais a sua conta foi acessada pela última vez. E o histórico da conta GovBR, do mesmo jeito, mostra todos os acessos, além dos atendimentos feitos na plataforma. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis. A plataforma abrange serviços federais, estaduais e municipais. Segundo o diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, este ambiente do GovBR é seguro.
Não há registros de invasões ou de vazamento de dados na plataforma GovBR. O sistema possui diversas tecnologias e processos de monitoramento que garantem a segurança dos ambientes tecnológicos e a privacidade das pessoas.
Para saber como aumentar o nível de sua conta, fazer a verificação em duas etapas, habilitar a gestão de dispositivos, ver como baixar o aplicativo GovBR e tirar qualquer dúvida sobre a plataforma, acesse o site gov.br/conta. Também existem unidades de atendimento presencial do GovBR. Para saber se tem uma perto de você, acesse o site gov.br/presencial. Reportagem Carlos Oliveira.
Lidar com dinheiro não precisa ser um bicho de sete cabeças e o aprendizado pode começar bem cedo na própria escola.
Para ajudar o ensino dentro das salas de aula, as secretarias de educação podem contar com material de apoio do FNDE. Saiba mais com Diego Freitas.
Secretarias estaduais e municipais de educação já podem acessar os materiais do projeto Educação Fiscal, Cidadania e Controle Social nas Escolas. Os conteúdos estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os materiais podem ser utilizados em disciplinas, projetos pedagógicos locais e atividades de educação integral, observadas as definições de cada sistema de ensino. Segundo o Ministério da Educação, a proposta é apoiar o trabalho das redes da educação básica com conteúdos voltados à educação fiscal, ao orçamento público, à transparência e ao controle social. Os recursos pedagógicos e as informações sobre a adesão podem ser consultados na página do projeto, disponível em gov.br/FNDE. A adesão é voluntária. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Termina amanhã, dia 25, o prazo para o envio de contribuições sobre a educação bilíngue de surdos no país.
As contribuições serão usadas para consolidar as diretrizes nacionais desta modalidade, para um ensino mais inclusivo e de maior qualidade.
Podem participar professores, gestores, profissionais da educação e qualquer cidadão interessado no tema. O professor universitário Emiliano Aquino, que é também pai e sobrinho de surdos, destaca a importância da participação da sociedade em torno deste tema.
A opinião da sociedade constitui uma das fontes que ajuda os conselheiros a pensarem e a deliberarem. Isso é absolutamente fundamental para que a modalidade possa ter consequências nos sistemas de ensino, nas escolas.
A consulta pública vai embasar a elaboração das diretrizes curriculares nacionais da educação bilíngue de surdos, um norte para estados e municípios na expansão e na consolidação dessa modalidade de ensino. Alguns dos pontos abordados pelo documento são o uso da língua brasileira de sinais nas escolas, o ensino do português escrito como segunda língua, a formação de professores bilíngues
produção de materiais didáticos específicos para estudantes surdos. Para contribuir, basta acessar a plataforma brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Thaís Antônio.
E você pode aprender inglês e espanhol pela internet na plataforma MEC Idiomas.
A ferramenta é voltada à aprendizagem do nível básico ao avançado.
Saiba como se inscrever com Thaís Vitória.
Uma plataforma gratuita para estudantes iniciarem ou complementarem o aprendizado em línguas estrangeiras. Esse é o objetivo do MEC Idiomas, que oferece cursos de inglês e espanhol por meio do portal mecidiomas.mec.gov.br ou de aplicativo. Para acessar a ferramenta, é necessário fazer login com uma conta gov.br. O usuário deve escolher o idioma que quer aprender. Em seguida, pode realizar o teste de proficiência disponível, que avalia o grau de conhecimento, ou iniciar diretamente pelo nível básico. Depois, é só começar as aulas, realizar os exercícios propostos e avançar pelas unidades do curso. As aulas são organizadas em 6 níveis de aprendizado. Cada um deles reúne de 4 a 6 módulos, contendo entre 10 e 15 aulas. No total, estão disponíveis cerca de 800